No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é 12:32, céu claro com nuvens, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha, na UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 7 de julho de 2016. Nova mineração em Minas, aprovado relatório da Comissão Extraordinária de Barragens com propostas para mudar a extração mineral no estado. Educação em tempos conservadores, encontro sobre educação pública promovido pelo Sindiut, teme retrocessos diante de onda conservadora na América Latina. Tensão no mundo científico, o conselho da SBPC rejeita a demissão da presidenta da entidade, Helena Nader, que pôs cargo à disposição após ser pressionada a aderir ao Fora Temer. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Meio Ambiente.
Deputados da Comissão Extraordinária de Barragens aprovam um relatório final com 7 emendas e propõem uma nova forma de mineração no estado. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, o relatório final da Comissão Extraordinária de Barragens, um documento de cerca de 300 páginas, que foi embasado, inclusive, nos relatórios das Polícias Civil, Federal e também em documentos do Ministério Público, concluiu que a Samarco e suas controladoras, a Vale S.A. e a BHP, têm responsabilidade administrativa e civil, portanto, cometeram crime na maior tragédia ambiental dos últimos tempos. Portanto, Vinícius, a conclusão aqui do relatório é que o rompimento da barragem que destruiu o distrito de Bento Rodrigues em Mariana em 5 de novembro do ano passado, provocando a morte de 19 pessoas, poderia ter sido evitado. As empresas sabiam que havia risco, trinca, fenômenos palpáveis para que pudessem evitar o que aconteceu. Essa é a principal conclusão, repito, do relatório da Comissão Extraordinária das Barragens, elaborado pelos deputados Rogério Correia, do PT, e João Magalhães, do PMDB, que foi aprovado na manhã dessa quinta-feira, aqui com 6 emendas, no plenário 1 da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Com o relatório, Vinícius, foram anexados 2 projetos de leis para mudar a forma de explorar minério em Minas Gerais e o licenciamento ambiental. Os 2 PLs vão tramitar no segundo semestre de 2016, junto com o PL 3312, de autoria do governador de Minas, que reconhece a figura dos atingidos por barragens e é considerado, então, o ponto alto do documento aprovado, segundo o próprio relator, deputado Rogério Correia.
3 projetos com mais representação darão a Minas Gerais uma forma de minerar, onde será secundário barragem e será prioritário, por exemplo, a geração de tecnologia mais avançada.
Acompanhando a votação do relatório com uma camiseta branca com os dizeres Justiça Sim, Desemprego Não, a representante do movimento Fica Samarco, Poliane Freitas, apesar de defender a punição dos responsáveis, argumenta que a retomada das atividades pela empresa é fundamental para a economia do município.
Em primeiro lugar, a gente preza muito que a Samarco volte com a segurança. Mas devido, Mariana, estar num caos social muito grande, com 12 mil desempregados, com pessoas passando até fome já, que a gente chama de atingidos indiretos, então a gente é favorável que a Samarco volte. Então, assim, tem vários culpados. Vamos culpar só a empresa. Só que é mais fácil culpar a Samarco do que colocar todo mundo junto para ser culpado.
Também com uma camiseta, mas com os dizeres água e vida não são mercadorias, O representante do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, Matheus Alves, considera que, apesar do relatório ter apontado que a Samarco, Vale e BHP são criminosas, o documento foi omisso em relação à fundação criada pelas empresas para acertar o valor das indenizações com cada um dos atingidos.
Na verdade, ele é um pouco omisso com relação a isso. Ele não coloca prontamente, né, uma posição clara com relação ao que está acontecendo. É uma fundação que está sendo criada por uma ação civil pública, é um outro processo que está tramitando a nível nacional e que simplesmente passa para a Samar. Ela tem parte na fundação que vai gerir 20 bi nos próximos 10 anos para reparar os direitos dos atingidos. Acordo esse que, inclusive, na semana passada, ele foi no STJ, no Tribunal de Justiça, ele foi negado.
Vinícius, os dois PLs que foram anexados ao relatório final, em relação ao trâmite de ambos, eles vão passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo Meio Ambiente e Administração Pública, sendo que o segundo PL, né, o primeiro trata da questão dos licenciamentos, esse segundo ele trata daquela taxa, né, que destina os recursos para controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, exclusivamente para a Secretaria de Estado, Ambiente, a FEAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, o IGAN, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Atualmente essa taxa vai para um caixa única, né? E essa iniciativa vai garantir cerca de 200 milhões para melhorar não só a fiscalização, mas também as condições de trabalho dos fiscais e dos que trabalham no sistema estadual de meio ambiente. Esse, então, além de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Administração Pública, também vai ser apreciado na Comissão de Fiscalização Financeira. E, como disse no início, ambos devem começar a tramitar aqui no segundo semestre, em agosto de 2016. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia aprovou o Plano Estadual de Educação, que segue agora para análise nas próximas comissões, antes de ser levado para votação em dois turnos na Casa. O projeto de lei foi elaborado após uma série de debates pelo interior de Minas e define diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a educação mineira para os próximos 10 anos. Servidores da imprensa oficial de Minas fazem paralisação hoje e definem se vão entrar em greve ou não em assembleia nesta tarde. O ato é uma manifestação contra o fim da imprensa oficial, previsto em um dos projetos da reforma administrativa do Estado. Enquanto a paralisação durar, os atos do governador não entram em vigor sem a publicação no Diário Oficial do Estado, que é de responsabilidade da imprensa. Os trabalhadores defendem que a instituição, de 125 anos, é um patrimônio econômico e cultural dos mineiros. Diante da onda conservadora, como fica a situação da educação pública no Brasil e na América Latina? O tema é discutido em encontro internacional promovido pelo Sindiut em Belo Horizonte. A repórter Deise Paiva tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. A agenda conservadora, predisposição para o corte de verbas para o setor e a própria proposta do governo interino para a educação foram apontadas como as principais causas do fortalecimento da resistência das entidades de educação brasileiras, aqui no primeiro dia de encontro internacional. A reunião de especialistas, educadores e sindicatos debate sobre as experiências de países latino-americanos com a ruptura de ritos democráticos, seus impactos sobre a educação, educação pública e como defendê-la. A ex-ministra da Secretaria das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do governo Dilma e professora da UFMG, Nilma Lino Gomes, está presente no encontro. Nilma defende que o momento de reflexão e união de forças pela educação não poderia ser mais propício, já que se vive um momento de ameaça das conquistas sociais na educação dos últimos anos, e defesa de projetos como Escola Sem Partido, movimento que tenta emplacar leis municipais e estaduais que proíbam os posicionamentos políticos de professores em salas de aula.
No Brasil, os efeitos desse golpe, os efeitos sobre a educação, pensar na restrição das políticas educacionais, à frente da pasta da educação, ser colocado alguém que, enquanto parlamentar, sempre foi contrário a cotas, as ações afirmativas, ao ProUni, uma pessoa que é simpática a uma proposta esdrúxula e sem sentido como a escola sem partido, só sinaliza o que, que o golpe pretende fazer em termos educacionais e qual protagonismo esse golpe pretende dar no sujeito da educação, protagonismo do mundo privado.
Há cerca de 500 profissionais da rede pública mineira estão presentes, filiados do Sindiut, o Sindicato Único de Trabalhadores da Educação em Minas Gerais. A presidente do sindicato, Beatriz Cerqueira, diz que o momento é de articulação de forças e resistência.
Esse golpe é na nossa vida e, por isso mesmo, a necessidade de construir resistência. É o que o sindicato da educação no país inteiro tem como desafio para esse próximo período. E compreendendo que esse próximo período será longo, não será uma questão que se resolverá mês que vem, daqui 2 meses. Será um novo ciclo de intensas lutas, de intensos enfrentamentos, que quem viveu a década de 90 no Brasil vai se lembrar de.
Apesar do predomínio de pautas sobre a educação brasileira na manhã de hoje, representantes da Honduras, Paraguai, México, Argentina e Venezuela vão compartilhar experiências em conferências na tarde de hoje e amanhã. Em 2012, o presidente do Paraguai também passou por um processo de afastamento. A instabilidade política não pode levar a retrocessos de cunho conservador e o momento é de articulação internacional, avalia o secretário da OTEP Autêntica, Sindicato de Professores do Paraguai, Juan Gabriel Espínola.
Esta rearticulação da direita nos tem que tomar às organizações do setor popular de maneira também autocrítica para poder rearticularnos y avanzar conteniendo, de ser posible, esta política, y no solamente conteniendo desde nuestras organizaciones, sino que apuntando fundamentalmente a transformar esa situación.
O encontro pedagógico latino-americano é realizado em parceria entre o Sindiut em Minas Gerais, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e o Grupo Internacional da Educação para a América Latina. As mesas de debate continuam agora à tarde e amanhã no Hotel Dario, no centro de BH. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. Só dando uma notícia aqui da Assembleia Legislativa, que foi aprovada agora em segundo turno a doação do terreno da rodoviária para a Prefeitura de Belo Horizonte, onde vai ser construído o centro administrativo do município. Ontem já tinha sido aprovado em primeiro turno esse projeto que faz essa doação.
Imposto de renda.
Receita libera amanhã, a partir das 9 da manhã, consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, que contempla 1.490.266 contribuintes, totalizando mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O lote também contempla restituições de 2008 a 2015. O crédito bancário ficará disponível a partir do dia 15 de junho. A consulta pode ser feita, então, amanhã, a partir das 9, no site www.receita.fazenda.gov.br ou no aplicativo da Receita para smartphones.
Trânsito.
Barragem da Pampulha tem trânsito lento no sentido centro de Belo Horizonte. No anel rodoviário, à altura da Praça São Vicente, sentido Vitória, há trânsito intenso neste momento e na região da Lagoinha também, com trânsito carregado ali nos viadutos que compõem o complexo da Lagoinha. Na região central, a gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, maior parte das ruas tem trânsito tranquilo. As que tem um trânsito um pouquinho mais movimentado, ainda assim, não há nenhuma retenção. O caso da Bias Fortes, o cruzamento com a Bahia, próximo à Praça da Liberdade, não há nenhuma retenção. Muitos veículos na pista, mas o trânsito está fluindo bem. Agora meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos falando sobre cultura do estupro.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Justiça.
32ª fase da Lava Jato está nas ruas nesta quinta-feira na Operação Caça Fantasmas, que investiga um banco panamenho que atuava no Brasil de forma ilegal, sem autorização do Banco Central, e comercializava empresas offshore. Entre os clientes da instituição financeira estão investigados na Lava Jato, o que levou a Polícia Federal a acreditar que os recursos desviados da Petrobras passaram pelo banco panamenho. Cerca de 60 policiais cumpriram 17 ordens judiciais em Santos, São Paulo e São Bernardo do Campo. E foi preso em flagrante um integrante do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como parte da Operação Quatro Mãos. O Banco Itaú denunciou o conselheiro após ele ter pedido dinheiro em troca de uma decisão favorável à empresa, de forma a influenciar o julgamento de um processo administrativo contra o banco no CARF. A Polícia Federal deflagra a sexta fase da Operação Mar de Lama, dando cumprimento a 32 ordens judiciais, todas no município de Governador Valadares, na região do Rio Doce. O objetivo dessa fase da operação é desmantelar uma associação criminosa que burlava os procedimentos de licitação realizados no município para aquisição e distribuição de merenda escolar custeadas pelo governo federal.
Política.
Deputados federais rejeitam urgência para a votação do projeto de lei que trata da renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal. A urgência foi pedida pelo governo Temer, que queria a votação da matéria logo em seguida. Anteontem, o governo chegou a retirar a urgência constitucional de 5 projetos encaminhados por Dilma, entre eles o pacote anticorrupção. Pela proposta de renegociação, estados poderiam alongar a dívida em 20 anos e teriam carência de 6 meses nas parcelas até dezembro.
Gênero e feminismo.
Deputados federais rejeitam... Perdão, acabei de ler essa notícia, agora nós vamos para a coluna de gênero e feminismo. Daqui a 11 minutos, uma mulher vai ser estuprada em algum lugar do Brasil. O dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que registrou 47.646 casos de estupros em 2014. Enquanto apenas 35% dos crimes sexuais são notificados, o SUS atendeu somente no ano passado mais de 23 mil vítimas de violência sexual. A violência sexual contra a mulher é tema de audiência pública da Comissão de Participação Popular, convocada pela deputada estadual Marília Campos, do PT, que vai ser realizada daqui a pouco, às 14h, no Teatro da Assembleia, na Assembleia Legislativa de Minas. Este também é o tema que retorna à coluna Gênero e Feminismo nesta quinta-feira. A conversa é entre a coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, e a jornalista Soraya Fidelis. Você confere agora.
Bom dia. dia, professora Marlise Matos. Daqui a pouco, às 14h, vai começar um debate sobre a violência sexual contra a mulher em uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vários casos de estupro coletivo têm sido divulgados em vários estados e chamam a atenção para a gravidade da violência sexual no Brasil. Um deles, inclusive, aconteceu aqui em Minas no mês passado, na cidade de Juiz de Fora. Uma menina de 13 anos foi estrupada por 10 homens. Já tratamos aqui na coluna de gênero sobre a banalização da cultura do estupro e outras formas de violência de gênero. Retomamos esse assunto nesta quinta-feira e eu te pergunto, Marlise Matos, você considera que além do feminicídio, a violência sexual é uma das mais dolorosas e perversas?
Bom, olá, Soraya, e eu tudo de bom aí para os nossos ouvintes. Infelizmente, a gente vai retomar, né, Soraya, esse tema da violência contra as mulheres e aí especificamente a violência sexual, né? Porque esses últimos casos, né, esse de Minas que você mencionou, lá de Juiz de Fora, e também o que recentemente aconteceu no Rio de Janeiro, é muito impressionante, né? E a gente também teve aí na semana passada e no sábado a Marcha das Vadias aqui sendo realizada em BH e em várias outras capitais do Brasil, né? A gente tem insistentemente, nós aqui já passamos várias colunas, vários momentos falando sobre o quão é enraizada, né, e endêmica essa violência contra as mulheres no nosso país, né? Então, a violência sexual, eu acho que ela dá várias formas de violência, né, que as mulheres estão sujeitas, e eu diria sujeitas endemicamente, né, de uma maneira quase continuada, sistemática. Dessas todas, né, além do homicídio, é certamente uma das violências mais dolorosas, né, mais perversas e mais cruéis, né, porque justamente são uma forma explícita, né, de controle, de domínio, né, muito violento do corpo das mulheres, da intimidade das mulheres, né, e, portanto, é impressionante ver como isso acontece de forma tão banal. E a gente precisa parar para discutir sobre esse assunto. É necessário, né, que homens e mulheres, né, campanhas, conversas, né, audiências públicas como essa que nós vamos ter aí, né, na tarde aí de quinta-feira, para discutir justamente essa cultura do estupro, que em última instância é aquilo que se sacramenta, né, que naturaliza, que banaliza essa experiência da violência que as mulheres estão vivendo cotidianamente aí na sua vertente sexual, ou seja, invariavelmente elas são agredidas e violentadas brutalmente, né, estupidamente, como no caso desses estupros coletivos, e às vezes ainda é possível você identificar gente que faça questionamento em torno da situação, que pergunte se ela não procurou isso, né, se ela não estava naquele lugar, naquele momento, naquela situação, né, assim, às vezes de maneira descarada, vitimizando essa mulher no sentido de que ela, né, pudesse ser também culpabilizada pelo fato dela estar sofrendo essa violência tão absurda, né, tão indigna, né. Estamos e vivemos, Soraya, numa sociedade que ainda naturaliza, banaliza o que seja a violência continuada contra as mulheres. Então, a cultura do estupro, ela expressa das formas as mais variadas e diferenciadas, assim, essa naturalização e essa banalização, ou seja, ela é uma forma socialmente feita, né, de você justificar às vezes, por exemplo, que a culpa da violência que as mulheres sofrem é porque ela usa uma roupa inadequada, é porque ela saiu com pessoas com quem ela não deveria sair, porque ela está num lugar que é inseguro, né? Então, assim, impressionantemente ver como a gente vai naturalizando, né, esses lugares sociais e vai banalizando a própria violência, né? Às vezes colocando a responsabilização sobre a violência sofrida nas próprias mulheres que são, ao fim, né, as maiores vítimas dessa cultura do estupro. Essa banalização mesmo das forças e dessa relação de poder, onde, de fato, quem são os agressores são os homens e quem está sofrendo com os abusos, com a violação dos direitos, com a violência são as próprias mulheres. E é uma cultura de naturalização desse estado de coisas, né? De que as mulheres, às vezes, é normal, é natural, e ou então é por culpa delas que essas coisas de violência acontecem. Isso é que a gente chama de cultura do estupro, né? Crime de estupro é um passo, né, do crime de homicídio das mulheres e feminicídio. Porque é aí, né, que incide o controle, o disciplinamento, a violência como uma forma de domínio e controle final dessa mulher através do crime de estupro. E é muito importante que a cultura que a gente habita desbanalize, né, essa situação, pare de responsabilizar as mulheres por um fenômeno que é oriundo da violência, dessa masculinidade bélica viril dos homens, que acha que podem ter o controle, o domínio sobre os corpos das mulheres, e para que a gente possa evitar não só os crimes de estupro, mas sobretudo os assassinatos das próprias mulheres. É uma violência de gênero, então a gente tem que chamar a atenção.
Professora Marlys Matos, a gente volta a conversar e você volta a falar com os ouvintes aqui da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. Um beijo, um bom dia para todos e todas.
Você acaba de ouvir a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlys Matos em entrevista para a jornalista Soraya Fidelis. Se você quiser conferir mais ou ouvir de novo, basta acessar o www.fmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia 57, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o Conselho da SBPC divulga nota de apoio à presidenta da entidade, Helena Nader, após ela colocar seu cargo à disposição.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
SBPC 2016.
O Conselho da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, divulgou uma nota de apoio integral à presidenta da entidade, Helena Nader. O Conselho, ontem, após uma discussão durante o ato sobre a permanência, a volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Helena foi cobrada a se posicionar sobre a defesa da saída do presidente interino Michel Temer. Diante da cobrança, ela resolveu colocar seu cargo à disposição. Esse ato ocorreu dentro da programação da edição 69 da reunião anual da SBPC, que é realizada em Porto Seguro, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Agora nós vamos ouvir como foi que ocorreu essa discussão em que ela colocou seu cargo à disposição.
Eu quero deixar claro
ela lutou por contra
que a SBPC não está participando do segundo slogan. Individualmente ela pode. Indivíduos, a sociedade não.
Vamos escutar o meu conterrâneo recifense, um dos grandes divulgadores de ciência do Brasil. Mas vamos.
Muito bem, muito bem. Primeiramente, fora Temer e seu bando! Fora Temer e seu bando! Quem pode não ter? A SBPC, estou ouvindo coisas que eu não gostaria de ouvir da SBPC. Estão falando da SBPC, está em cima do muro. A SBPC é a chapa branca. Eu ouvi isso. Por quê? Porque a SBPC está em cima do muro. Negociou com o golpista. Pode não ter unanimidade no Fora Temer, mas também não tem unanimidade de ficar em cima do muro. Você disse que a SBPC não é partidária, e realmente não é. Mas ela sempre tem uma posição muito clara, política, que está deixando de ter esse momento.
Pois é, então foi esta a discussão que ocorreu ontem. Na nota que vai ser lida hoje à noite na Assembleia Geral dos Sócios da SPPC, os conselheiros da entidade afirmam que manifestações de caráter violento, que visam desqualificar pessoas e não debater ideias, são incompatíveis com a missão da SPPC e o Estado Democrático de Direito. Também todos os integrantes do conselho recusaram o pedido de renúncia ao cargo da presidente. Após o apelo de todos os presentes, Helena Nader aceitou prosseguir no exercício do mandato. E agora a gente vai conversar com o professor Eduardo Mortimer, aqui da Faculdade de Educação da UFMG, que é um dos integrantes do Conselho da SPPC e participa da reunião anual. Boa tarde, professor Eduardo. Como é que foi essa discussão? Os conselheiros, então, todos acharam que não deveriam aceitar a renúncia da presidenta Helena Nader?
Sim, boa tarde, Vinícius, boa tarde aos ouvintes. O que eu ouvi que você reproduziu aí, tem uma parte que você não reproduziu também, que ele ofendeu pessoalmente a professora Helena Nader, né?
Sim.
E aí, que não está na sua gravação, né? Eu acho que, de certa forma, o que a gente... Essa manifestação que ele fez, não é um consenso no Conselho da SBQ de que há um consenso sobre o fica MCTI, volta MCTI, né? Mas não há um consenso sobre fora Temer, mas é uma posição, entendeu? É uma posição que está colocada. E eu acho que isso deve refletir na Assembleia, que vai ser hoje, né? Mas, de qualquer maneira, eu considero que nós, no Conselho, fizemos o que tinha que ser feito, porque a professora Helena é uma batalhadora, ela está à frente da SBC, fazendo uma série de ações para garantir uma volta aos recursos que a gente tinha no MCTI em 2013, e também para conseguir, para ir contra certas medidas, por exemplo, a medida lá 231, né, que o Temer, ele entra em vários setores e ele segura a questão da dívida do orçamento num patamar que não pode aumentar além da inflação. Então, essas medidas todas, tem havido um desmonte das áreas de educação, saúde, ciência, tecnologia, inovação. Então, eu acho que essas medidas todas, a gente tem que sim surgir contra elas mesmo. Agora, isso significa que, na minha opinião, isso é uma coisa que a gente... É uma consequência desse governo Temer, que é ilegítimo, porque ele não foi eleito. Quer dizer, os votos que elegeram a presidente Dilma, ele sinalizava numa direção e ele saindo na outra. Agora, a SPC não tem uma concordância sobre esse aspecto.
Certo, professor, e diante dessa concordância, isso vai ser colocado em votação na Assembleia hoje à noite?
Não,
ou
é
uma questão
sei.
Que
aí
não entra?
Eu não sei como é que vai ser o clima da Assembleia, porque na Assembleia normalmente são votadas várias moções, né, que são dirigidas a determinados organismos. Eu não sei se vai ser, mas eu acho que com certeza vai ser discutido isso.
Porque
o Fora Temer, ele tem crescido... E ele tem crescido aqui também. Quer dizer, de certa forma, o Fora Temer hoje é uma manifestação típica daquelas pessoas que estão insatisfeitas e consideram esse governo ilegítimo. Então, eu considero que a SPPC tem que buscar consolidar espaços, né, para saúde, educação, ciência e tecnologia. E ela, então, ela tem que, de alguma forma, dialogar com qualquer que seja o governo que esteja lá, né? Isso aí eu acho que tem razão, mas do ponto de vista do Fora Temer, eu não sei se a SPPC vai assumir essa posição, né? Mas eu gostaria muito que assumisse.
Entendi. E a professora Helena, durante a reunião de hoje, ela mostrou que tem disposição a aderir a esse posicionamento, ou ela mantém a mesma posição que ela teve ontem durante
ato? Ela mantém a mesma posição, mas a questão toda é que eu acho que houve um mal-entendido, porque eu acho que a posição do professor expressa, de certa forma, quer dizer, ele partiu para a violência verbal, né? em um nível pessoal, que eu acho que não, isso não faz avançar o debate, né? Mas, de alguma forma, eu acho que a posição dele expressa uma parte grande da comunidade que está na STPC. Então, isso vai vir à tona. Agora, eu acho que o Conselho, de certa forma, ele evita essa discussão, porque essa discussão é uma discussão muito polêmica, né? E você, num conselho desse, você procura sempre ir para os consensos. Então, um consenso que foi possível é essa questão do FIC e MCTI, que há muito tempo que a STPC vem atuando nesse sentido, né? Mas, agora, o fora tema, eu acho que isso vai surgir, esse tema, na Assembleia, com certeza. Agora, eu não sei dizer qual vai ser o posicionamento.
Tá certo. Bom, professor Eduardo Mortimer, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Nós estamos abertos, né, quando vocês quiserem se manifestar e trazer mais informações para a gente sobre a reunião da SPPC. Uhum. Fiquem à vontade. Muito obrigado e uma boa tarde para o senhor.
Tá, muito obrigado. Boa tarde.
Bom, o senhor acabou de ouvir o professor Eduardo Mortimer, integrante do conselho da SBPC e participou da reunião em que foi feito um apelo pela permanência da presidenta da instituição, Helena Nader.
Por dentro da UFMG.
A UFMG é a sétima melhor universidade latino-americana, segundo o ranking Times Higher Education, divulgado hoje. Outras quatro universidades brasileiras aparecem entre as 10 primeiras. A USP, considerada melhor da região, Unicamp, Federal do Rio de Janeiro e Federal do Rio Grande do Sul. O Brasil conta com 23 entre as 50 melhores instituições da América Latina. O Times Higher Education leva em consideração citações em pesquisas influentes, perspectiva internacional, potencial de transferência de conhecimento, entre outros indicadores. Agora, 1h08, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e no twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Soraya Fidelis e também da Paula Alquimim, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, núcleo de jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.